Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, e é o mercado do feijão que está em destaque agora. Preços melhorando aí para o produtor e até surpreendendo num momento que antecede aí um período que a gente imaginava que fosse ter aí uma concentração de oferta. Quem explica o que está acontecendo e traz as tendências para os preços é o meu amigo Marcelo Líderes, direto lá de Curitiba, no Paraná, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa movimentação positiva nos preços do feijão essa semana, de fato aconteceu? Onde aconteceu? E isso te surpreende de alguma forma, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Ela não chega a ser uma surpresa, né? Nós tínhamos, num primeiro momento, a previsão, a projeção de que o mês de agosto seria um mês que concentraria aí cerca de 40%, 45% das colheitas desse período. O total de colheita desse período, pegando os números da CONAB e acertando um pouquinho ele com as informações que a gente vai colhendo dos produtores e das regiões produtoras, nós deveríamos ter aí na terceira safra cerca de 680 mil toneladas.
Isso entre o período entre junho e outubro, é isso, Marcelo?
Junho e outubro, corretamente. Então, a distribuição disso era uma concentração grande no mês de agosto, 40%, 45% no mês de agosto, e aproximadamente aí uns 25% no mês de julho. Então, parte disso do mês de agosto veio para o mês de julho, né? Provavelmente nós chegamos aí perto de 50% ou mais da safra no mês de julho. Houve uma pressão bastante grande, a pressão levou os preços em Goiás até a R$ 130,00, em Minas Gerais até a R$ 140,00, e os produtores foram se mobilizando, ou seja, fazendo levantamentos entre eles, conversando muito através do WhatsApp, através principalmente aí do WhatsApp que a gente disponibiliza para os produtores, né? E do Clube do Feijão. E aí o que, que aconteceu? Os produtores foram mensurando exatamente qual era o volume que estaria disponível em agosto, setembro e outubro também. Com essas informações em mãos, eles passaram a vender o estritamente necessário, entendendo que, uma vez que a produtividade foi abaixo da esperada, o custo ficou em torno aí de R$ 125 a R$ 130,00. Então, vender a R$ 130,00 no Vale do Araguaia ainda foi um pouco melhor o custo. Então, até viabilizava. Mas tem a perspectiva de melhora, eles também começaram a esperar um pouquinho. Colheram variedades que podem ser armazenadas e decidiram esperar. Isso começou a surtir efeito desde o momento em que eles tomaram essa posição, ou seja, não veio abaixo de 130 em Goiás, nem abaixo de 140 em Minas, e passa a ser bastante impactante a partir agora do final do mês, quando você tem a natural reposição, né? Existe mais reposição na virada do mês. E com isso, os preços voltaram a um patamar aí de R$ 160,00, R$ 150,00, R$ 155,00. O mercado está bem nervoso, né? A qualquer momento alguém paga um pouquinho mais, isso vai acontecendo, a gente percebe. E a tendência é que esse início de mês, pelo menos, ele possa até ter alguma reação maior do que já teve.
Mas tem o risco de aparecer oferta aí, Marcelo?
O feijão existe. O que não tem é aquele feijão nota intermediário entre 7 e 8, é o feijão que está mais difícil de encontrar. Existe um feijão mais fraco do que 7, daí não é tão interessante para os empacotadores no Paraná. E existe um feijão melhor, que é o 8,9, que está sendo colhido em Minas e Goiás. Então, os produtores têm feijão na mão, mas eles vão administrar essa venda. Então, não existe produto, existe. Mas existe um custo e existe uma administração desse volume a ser liberado. Isso, com o passar do tempo, à medida que o empacotador e o supermercado vão sentindo que o preço não vai ceder, eles se sentem mais confiantes. Isso é bom para todo mundo, porque não existe aquele risco de eu comprar hoje e amanhã cair, né? Então, todos trabalham um pouco mais tranquilos. É bom para todo mundo quando encontra o patamar. E aí, sim, a partir do patamar, claro, vai ter a queda de braço entre o empacotador e o supermercado, entre o empacotador e o produtor. É natural que aconteça. Vai ter dia que vai ter mais demanda, dia vai ter que alguém precisa, né, que começa a colher, precisa vender, eventualmente nesse decide ceder uma coisa. E o fluxo natural dos negócios no feijão, ele é realmente assim, ele vai oscilando e vai, conforme aí a demanda e a colheita que vai acontecendo, a gente vai vendo os ajustes de preço.
Mas, então, confirma para mim, essa expectativa de concentração de oferta em agosto não deve acontecer mais então, Marcelo?
Não, ele ainda vai ser um mês com um volume apreciável de mercadoria sendo colhida, mas já não vai ter aqueles 45% concentrado. A concentração veio no mês de julho. Né? Então, se nós tínhamos uma previsão de cerca de 25% do total sendo colhido em julho, e você tira do mês de agosto, antecipou cerca de 20%, você mudou a vez com maior volume sendo colhido, foi agosto com 45%. Desculpe, foi julho com cerca de 45%. Né? Tudo indica, com os números que a gente vai conseguindo, e o mês de agosto passa a ser um mês com menos oferta, né? O pico, a maior pressão não vai existir no mês de agosto. Na medida que os produtores tomam conhecimento disso, empacotadores e supermercados, isso vai dar sustentação para os preços.
Muito bem. Agora, você relatou aí que em função dessa demanda, né, de início de mês, a gente pode ver os preços ainda subirem um pouquinho mais, além desses R$ 155, R$ 160 reais que você relatou. Mas isso é pontual, é momentâneo ou passa a ser uma referência, Marcelo, um novo patamar de preço?
Eu acredito que esses preços que estão aí agora passam a ser aí o piso, né, para o mês de agosto. Se alguma coisa acontecer de preços abaixo disso, vai ser muito rápido, com pequeno volume. Não existe nenhuma verdade absoluta nesse tipo de mercado. Mas a tendência é que a gente tenha isso como piso e os preços podem, inclusive, subir durante o mês. E, claro, durante o mês de setembro, mais ainda, porque em setembro teríamos aí cerca de 15% do total a ser colhido. Em setembro, parte daquilo que vinha sendo antecipado no estado de São Paulo, que seria, então, que faria parte desse total da terceira safra, né, que se somaria ao total da terceira safra e que representaria cerca de 20%, ele foi... houveram perdas. Então, você vai acabar tendo esses feijões não saindo todos em setembro. Você vai ter alguma coisa saindo em outubro e até talvez alguma coisa em novembro ainda dessa terceira safra. Mas os volumes vão ser menores do que mês de julho.
Muito bem. A tendência para os preços, então, é no mínimo aí de sustentação.
Exato. No mínimo sustentação.
Muito bem. Agora, como é que está acontecendo essa formação de preços, Marcelo? Ela é mais regional ou ainda São Paulo tem ditada aí a formação de preços, hein?
Depende muito do produtor, né? Os produtores que estão chegando agora na chave, quando começaram a plantar feijão nos últimos 2 anos, 1 ano, isso tem, existe uma rotação hoje cada vez maior, né? Os pecuaristas também passam a plantar, a se voltar para a agricultura, e uma das culturas acaba sendo feijão em algum momento, e esse desconhecimento leva que o argumento de que subiu ou caiu em São Paulo faça diferença. O que eles não sabem é que não existe pregão lá, não existe nenhuma entidade formal que negocia lá no Brás o feijão, e, portanto, os produtores mais experientes não dão mais importância para aquilo que acontece em São Paulo. Ou seja, vendeu mais caro ou mais barato em São Paulo diz respeito a São Paulo, e talvez só a cidade de São Paulo. Porque aquilo que é vendido no Brás hoje para uma população de cerca, se eu não me engano, 17, 18 milhões de pessoas em São Paulo, não é suficiente aquilo que é vendido de madrugada lá para atender nem 5% dessa população. Então, antigamente ditava o preço para o Brasil, ok? Era onde se concentravam as negociações do feijão do Brasil. E hoje é onde se concentram as negociações. As negociações são feitas lá no campo, lá na fazenda. Né, são grandes produtores, cada vez maior os grupos de produtores que se reúnem para trocar informação, eles têm trocado informação, na verdade, são agronômicas, são técnicas e também depois de comercialização. Ah, isso é um cartel que eles formam? Não, é uma troca de informações. Né? Na medida em que eles tenham informações e tenham segurança do volume que, tem, que está sendo disponibilizado, vendeu, por exemplo, o que vendeu há 10 minutos atrás, todos os produtores mais conectados hoje já sabem a que preço vendeu. Portanto, pouco importa se em São Paulo de madrugada vendeu mais caro ou mais barato, o que importa para eles é o que vendeu agora. Que vendeu às 9, às 10 da manhã, às 11 horas, né? As propostas que rodaram, muitas vezes você não tem o negócio, mas já se tem um patamar de preço no qual os compradores se sujeitam a aceitar. Então, por exemplo, já se sabe que existem hoje compradores ofertando 160 e os produtores estão tentando ver se administram isso e conseguem alguma coisa a mais. É próprio do negócio, do comprar e vender. Então, eu diria para você que isso é cada vez mais real.
A formação de preço está ficando cada vez mais descentralizada, né?
Exato. É o que se esperava, né? Você tem o feijão, por exemplo, ele tem aí uma característica bem interessante, que é o volume que ele é negociado no Brasil. É muito feijão que é negociado no Brasil. Outra coisa é a atomização e outra coisa é a atomização é onde você colhe feijão no Brasil. São muitas regiões. Os estados mais importantes continuam sendo o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, né, com com os volumes mais importantes. Então, esses estados é onde se concentra a atenção do restante do país. Né? O que importa hoje especificamente nessa sexta-feira é qual o preço que o Noroeste de Minas está vendendo, qual o preço que o Vale do Araguaia está vendendo e a região de Guaíra, em São Paulo, que ainda tem alguns lotes sendo comercializados. São esses valores que ditam e acabam normatizando aí o preço do restante do país. Uma outra característica que a gente tem disso é a distribuição temporal do feijão ao longo do ano. Antes você tinha... exatamente essa característica, né? Lembra, a gente falava de primeira safra, alguma coisa bem formatada, né? Quando você colhia a segunda safra e a terceira safra. Hoje, inclusive, há uma discussão junto com os produtores e dentro do IBRAF, do Conselho Brasileiro do Feijão, se não é o caso de a gente ter uma outra forma de abordar esses números. Por quê? Você tem feijão sendo colhido todos os meses. Tem mês que você tem 3, 4, 5% da área plantada do Brasil no ano, tem outro mês, como eu comentei agora, 30, 40% da área da terceira safra sendo comercializada. E ao longo do período, ao longo do ano, você vai tendo essas variações a cada mês. Então, importa cada vez mais essa abordagem de você saber qual é a área que vai ser colhida em agosto, setembro e outubro. Não importa se o total da terceira safra é 680 mil ou 1 milhão de toneladas. O que importa é agosto, setembro, outubro, novembro. Qual é o volume que vai ser colhido? Qual é a área que vai ser colhida nesse período? E isso é possível, né, de ir se levantando cada vez mais. Por isso, o maior acerto que os produtores e os empacotadores vêm tendo em entrar, vender na hora certa ou comprar na hora certa. Isso permite administrar melhor e diminuir o risco, né? O risco que normalmente quem compra esse risco é o especulador, né? A ausência de informação é um campo fértil para a especulação, né? E isso vai diminuindo aí no mercado de feijão também, na medida em que ele vai se organizando e se formalizando.
Muito bem. Marcelo, vamos falar um pouquinho das exportações. Como é que andam as exportações de feijão? Quais são os destaques, digamos, das exportações esse ano? Eu pergunto porque a exportação passou a ser uma alternativa importante para o produtor, justamente para fugir desses momentos de concentração de oferta, de sobe e desce de preços, enfim. Como é que está a situação desse mercado hoje, Marcelo?
Exatamente. Inclusive, a gente vem conversando muito no âmbito da Câmara Setorial, no âmbito do Conselho, do IBRAF e junto a produtores, empacotadores, de que na medida em que você tem a diversificação das variedades, você descomprime um pouco o mercado de feijão carioca. Né? Se todo mundo estivesse plantando feijão carioca hoje, provavelmente o preço seria R$ 110, R$ 120. Justamente porque os produtores vêm diversificando, vêm plantando feijão vermelho, que vendem a R$ 180 hoje, feijão rajado, que vende a R$ 140, R$ 150. Então, essa diversificação permite que o produtor não tenha uma única opção de negócio, né? É, o feijão preto também tem sido uma boa opção. Então, esse feijão, os fasiolos que têm sido produzidos embaixo de irrigação, o rajado, o cranberry, o vermelho, eles têm mercado internacional. Tem meses que tem mais negócios, tem meses que tem menos negócios. Também nós temos muito claro de que o hemisfério norte, que colhe a maior parte do feijão do mundo, ele colhe exatamente aí no mês de agosto, setembro, outubro. Então, nós vivemos agora uma mais oferta de feijão no mundo. As colheitas são feitas agora. Agora, já rapidamente o mercado mundial vem se adaptando ao fato de que o Brasil vem fazendo parte dos fornecedores de feijão para o mundo e já começam a administrar suas compras, levando em consideração de que o Brasil vai ter uma safra lá em janeiro e que o Brasil tem lá uma nova safra, a segunda safra lá no mês de março, abril. Então, países como a Índia já estão estocando menos feijão da China, que é colhido agora em agosto, setembro, porque o Brasil vai ter feijões lá na frente. Significa isso que a gente vai ter recorde de preço? Dificilmente. O que a gente vai ter é uma estabilidade maior dos preços, uma previsibilidade maior dos preços. Há tempos atrás, contrato de feijão era um sonho, né? Poxa, que bom se tivesse. Hoje existe. Existem produtores que entregaram, né, a cada ano aumenta o volume de empresas exportadoras que fazem acordos e contratos com os produtores. Como é que esse acordo e esse contrato é feito? Ele é realmente formal, registrado na Bolsa Brasileira de Mercadorias, assim como há muitos anos se registram os contratos de algodão, existe uma câmara de arbitragem, então estão protegidos o produtor e o exportador também dentro desse conceito. Talvez até aí nasça, né, o sonho de muita gente dentro do mercado de feijão e que nós tenhamos em algum momento aí o mercado futuro de feijão. O que seria o mercado futuro? Ora, se eu estou fazendo um contrato hoje com um produtor, registro ele na bolsa para entrega futura daqui a 3 meses, existe aí uma referência de preço, uma expectativa de preço e um acordo no equilíbrio desse preço entre comprador e vendedor, de que daqui a 3 meses o preço de um contrato seja R$ 140,00, né? Então, isso aí ainda é um sonho, mas ele começa a ser formalizado. Voltando à questão da exportação, esse ano o Brasil produziu menos feijão caupi, né, o Tumucumac do Mato Grosso, o Guariba, o Nova Era, foram produzidos em menor quantidade, portanto, a exportação foi menor. O mercado agora mais ativo de feijão carioca aponta de que esses feijões restantes no Brasil vão ser consumidos dentro do Brasil. O feijão pingo de ouro, o feijão bico de ouro, ou pingo de ouro, chamado lá na Bahia e em Minas Gerais, tem sido muito interessante o fato de que esse produto tem também exportação, ele não tem ainda semente, mas é um feijão nativo aí do Brasil, né, que você encontra aí pelo interior, e esse feijão também vem tendo exportação. O feijão Mung, esse ano, foi também uma boa surpresa. Nesse momento, há demanda de feijão Mung, há pouca oferta do feijão Mung. O feijão Azuki, quem diria, né, que a gente teria aí já em 2019, né, exportação do Brasil para os países asiáticos, para Japão, por exemplo, Camboja, Coreia, etc., de feijão Azuki, que é um feijão tipicamente daquela região, que era produzido somente para as colônias japonesas no interior do estado de São Paulo, e agora já existe produção no Cerrado desse feijão voltado para contratos de exportação. Então, nós saímos, para resumir a ópera, 2010, de 2 variedades sendo exportadas, para chegar em 2018 a 8. O ano que vem, ou esse ano, aí a gente já passa 9, 10 variedades. Isso abre o leque de alternativas para o produtor e, por outro lado, melhora a vida de quem planta feijão carioca, porque não há essa concentração sobre essa única cultivar sendo ofertada.
Agora, dá para dizer que está consolidado esse mercado de exportação no Brasil, Marcelo?
Sim, nós vamos ter anos com mais exportação, menos exportação. Mas nós entendemos que aquilo que está colocado hoje no Plano Nacional do Feijão, em que o objetivo era que nós tivéssemos uma exportação de 500 mil toneladas em 10 anos, nós começamos a entender, até depois do Pulse 2019 no Rio de Janeiro, de tudo que foi conversado ali, de tudo que foi visto, de tudo que foi mostrado a respeito não só do potencial brasileiro, mas principalmente de como existe um espaço sendo aberto e o aumento de consumo e os vegetarianos e os veganos e toda essa mudança em busca de proteína vegetal, abre uma avenida de alternativas e oportunidades, e nós acreditamos hoje ser possível, com um esforço da cadeia produtiva, né? Temos sido apoiados hoje pela CNA, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, a Apex está cada vez mais envolvida, as secretarias de agricultura, enfim, você somando tudo isso, é bem provável, não é nada, nenhuma projeção irresponsável, dizer que nós podemos chegar às 500 mil toneladas em 5 anos, não em 10 anos. Então, isso é bastante importante para o produtor brasileiro. E tem também aquilo que é chamado, Alexander, de colheitas especiais. O que são as colheitas especiais? Os pulses são a lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. As colheitas especiais é tudo aquilo que não é pulse e que não é commodity. Não é soja, não é café, não é milho, não é algodão, certo? Não é trigo. Então, o que, que entra aí? Gergelim, por exemplo, foi uma surpresa bastante interessante. É claro que esse ano o preço esteve bastante alto. Os produtores venderam ao redor de R$ 3,00 o quilo lá no Mato Grosso. Nem sempre vai ser assim, né? Houve aí um momento especial no mercado mundial. Mas é muito interessante. O Brasil é muito competitivo, por exemplo, no gergelim. Na pipoca já é o segundo maior produtor do mundo. Vem aí a chia, né? Nós hoje já temos oportunidade de oferecer chia do Brasil lá para os países europeus, ou enfim, os países que têm interesse. Atrás disso vem o quê? A industrialização. Nós já temos empresas que estão fornecendo ao mercado nacional óleo de amendoim, óleo de chia, óleo de linhaça, óleo de gergelim. Então, é muito providencial que o produtor, a pesquisa, a Embrapa, o IAC, o IAPAR, enfim, todos aqueles que se envolvem hoje em promover ou estão enxergando, né, alguns anos à frente esse mercado, vem investindo e as alternativas vão surgindo. Isso é muito interessante. Nós não dependemos somente das tradicionais culturas, das tradicionais commodities, mas termos esses mercados que podem ser encarados por alguns como nichos, mas um mercado de gergelim é um mercado de mais de 1 milhão de toneladas no mundo. É um mercado interessante, é um mercado de pipoca. Pipoca não é somente, eu tive que aprender isso também ultimamente, Alexandre, vindo com vocês, é que pipoca não é somente esse entretenimento que a gente conhece, né? É mais ou menos entretenimento, né? A pipoca é encarada na África como alimento. Na Etiópia é um alimento e realmente alimenta, né? É saudável, além de tudo. Então, não é uma cultura marginal. O que nós temos que aprender, assim como no grão de bico, é qual é o timing desse produto. Quando que eu tenho que aumentar a área de produção, quando que eu tenho que diminuir a área de produção. Esse é o desafio que nós temos hoje. Produzir, esses produtores do Brasil, incrível, eles produzem. Né, conseguem fazer, investem e produzem o produto. Agora nós temos que fazer chegar a eles as informações. O ano que vem eu planto ou não planto pipoca, ou chia, ou gergelim, ou feijão vermelho, ou feijão rajado. Né? Essas informações passam a ser importantíssimas nesse jogo, nesse novo jogo que o Brasil vai se inserindo, e com respeito. A gente vê que os países no mundo param e prestam atenção. O que nós temos recebido de comitivas vindo de diversos países, né, para conferir a qualidade do produto que eles acabaram de fechar e é a primeira vez que estão importando. Enfim, é uma evolução tão rápida, né, que é até difícil a gente acompanhar toda ela. É uma velocidade muito grande que vem imprimindo nas colheitas especiais e nos pulses também. Bom para o Brasil, bom para o produtor brasileiro.
Muito bem. Meu caro Marcelo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. A gente vai continuar acompanhando de perto esse mercado do feijão. Semana que vem a gente volta atualizando os números. Obrigado por enquanto.
Vai ser um prazer, um bom final de semana a todos, uma boa feijoada amanhã.
Valeu, abraço. Tá aí o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, confirmando aqui para a gente esse momento de recuperação dos preços no mercado do feijão e falando da importância que tem esse mercado de exportação aí para o setor nesse momento, principalmente por causa da alternativa a mais que o produtor tem para não ficar só na mão de um tipo de feijão, de um tipo de produção que é o de carioca, que você que é produtor sabe o quanto é difícil administrar o que vai ser ofertado, enfim, essa variação de preços que é muito grande, e a exportação aparece como uma alternativa importante aí para o produtor, mas diante de que cenário, do que a gente tem de novo nesse mercado de exportação. As dicas foram muito boas aí do Marcelo Líderes. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.